Capítulo 4 – Transporte em outras operações de fuzileiros navais. 4.1 – Transporte nas operações ribeirinhas. A missão da Força-Tarefa Ribeirinha e os tipos de bases a serem empregadas no apoio à operação determinarão o tipo de apoio logístico necessário e, consequentemente, as necessidades de transporte. Requer particular atenção, dentre outros, a necessidade de transportes especiais. A mobilidade terrestre é dificultada ou mesmo impedida, não só pela presença de numerosos cursos d'água e de grandes extensões de terreno alagado, mas também pela ausência de vias terrestres de comunicação e pela existência de vegetação densa, o que impõe dificuldades à movimentação de tropa, ao transporte de equipamentos e de suprimentos e ao estabelecimento das comunicações. O uso de viaturas sobre rodas ou sobre lagartas, até mesmo de viaturas anfíbias, está sujeito a severas limitações. Em uma área ribeirinha, geralmente, não existe um sistema rodoviário capaz de suportar o tráfego logístico pesado. As estradas, quando existentes, costumam ser muito precárias e facilmente interditadas pela ação do tempo ou do inimigo. A limitada capacidade das vias de comunicação terrestres restringe consideravelmente o emprego do transporte terrestre. Campos de pouso são raros ou usualmente inadequados para o desembarque de cargas pesadas. Consequentemente, haverá uma dependência dos cursos d'água para o transporte, sendo, então, a maior parte dos movimentos de suprimentos, de pessoal e de equipamentos para apoio às operações ribeirinhas realizados por via aquática. De um modo geral, o grau de apoio logístico que pode ser provido por uma base de combate ribeirinha dependerá da quantidade e dos tipos de navios e embarcações disponíveis. Os helicópteros são especialmente apropriados ao reabastecimento de emergência e para as tarefas de evacuação, devido, principalmente, à sua velocidade e ao seu alto grau de flexibilidade. Entretanto, cabe aos helicópteros, com prioridade, uma variedade de tarefas importantes em apoio às ações táticas, que, por consequência, demandarão a utilização de meios alternativos de transporte para a movimentação de cargas que não exijam rapidez em sua distribuição. Além de executar as suas tarefas de combate e de apoio ao combate, as embarcações e navios da Força serão designados também para a execução das funções logísticas. Portanto, os meios de transporte deverão ser empregados de maneira a permitir o melhor grau de aproveitamento de suas possibilidades, sem comprometer, entretanto, sua mobilidade e segurança. Os navios e as embarcações próprias, bem como aquelas mobilizadas, pertencentes ao Grupo Tarefa Fluvial, além das lanchas de combate e embarcações do Grupo Tarefa de Desembarque Ribeirinho, que integram a Força Tarefa Ribeirinha, constituem os meios de transporte por excelência no ambiente ribeirinho. Ressalta-se o fato de que as embarcações e as lanchas de combate poderão prover, também, o apoio de fogo às ações em terra, quando artilhadas. De acordo com as características da área de operações, particularmente no que diz respeito às condições de navegação dos rios e canais e à acessibilidade das margens, as viaturas anfíbias poderão ser muito úteis na execução do transporte de suprimentos e na evacuação de baixas. Cabe, entretanto, avaliar a execuibilidade do emprego desses meios no ambiente ribeirinho em questão. A reduzida disponibilidade de viaturas e a limitada capacidade de estiva nos navios e embarcações geralmente empregadas no ambiente ribeirinho, restringirão consideravelmente o emprego do transporte terrestre motorizado nas operações ribeirinhas, alterando a filosofia logística da concentração desses meios para emprego centralizado. Em virtude das dificuldades encontradas pelos demais meios de transporte, fica evidenciada a importância do emprego do transporte por helicópteros. Entretanto, dada a variedade de tarefas importantes atribuídas aos helicópteros e a sua consequente sobrecarga, a utilização dos demais tipos de aeronaves não deverá ser descartada, caso haja, naturalmente, disponibilidade e viabilidade de emprego. É necessário que toda fração de tropa que venha a ser empregada isoladamente tenha em seus efetivos militares adestrados em orientação final para pouso de helicópteros. Os meios de transporte devem ser empregados de maneira a permitir o melhor grau de aproveitamento de suas possibilidades, sem comprometerem sua mobilidade e segurança. Assim, os navios, lanchas de combate e as embarcações são carregadas de suprimentos, seletivamente, de modo a permitir o perfeito desenvolvimento do fluxo de suprimentos críticos, munição, ração, água, combustível e medicamentos. As transferências de suprimentos dos meios navais para a tropa em terra deverão ser realizadas à medida que as ações terrestres forem se desenvolvendo. Essa sistemática permitirá manter em terra os níveis de suprimentos necessários à continuidade das ações, facilitando os deslocamentos dos elementos terrestres. 4.2 – Transporte nas operações de evacuação de não combatente. Essa operação, normalmente, será desenvolvida em decorrência da avaliação e por recomendação do chefe da missão diplomática no país considerado, podendo ser realizada parcial ou totalmente, por meios usuais de transporte. No entanto, poderão ocorrer situações onde as atividades normais da sociedade local estejam de tal modo comprometidas que inviabilizem a saída dos cidadãos brasileiros pelos meios normais. Nestes casos, poderá ser necessário o emprego de força militar para garantir a segurança necessária à saída de nacionais residentes, bem como de outras pessoas e estrangeiros cuja retirada seja de interesse do governo brasileiro. Em princípio, um grupamento operativo de fuzileiros navais, ao realizar uma evacuação de não combatente, valer-se-á dos meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais de que dispõe a Marinha do Brasil. Não obstante, é plenamente admissível a utilização de aeronaves da Força Aérea Brasileira e de navios ou aeronaves de forças armadas de países amigos, bem como meios civis de transporte, conforme a situação assim o recomendar ou impuser. Deverão ser minuciosamente avaliadas as instalações viárias, ferroviárias, aéreas, portuárias e hospitalares, que possam facilitar o transporte e a evacuação de não combatente. Na realização de uma evacuação de não combatente, o envolvimento da função logística transporte está relacionado com o transporte dos evacuados das áreas de reunião de evacuados para o centro de controle de evacuados e, se for o caso, do centro de controle de evacuados para as áreas de embarque. Além disso, essa função logística é vital para a retirada dos evacuados para um local de destino seguro fora do país hospedeiro, bem como dos próprios meios das forças de desembarque e da força-tarefa anfíbia do país hospedeiro em direção ao local de destino seguro designado. Para a execução dessas ações, poderão ser utilizados os diversos meios de transporte à disposição dessas forças. O emprego dos meios navais poderá incluir embarcações de desembarque, aeronaves e embarcações miúdas para o transporte dos evacuados para os navios. Poderá, ainda, incluir o embarque dos evacuados nos portos existentes na área da missão. Caso a situação o exija, o centro de controle de evacuados poderá ser instalado a bordo dos navios, reduzindo-se, consideravelmente, a quantidade de meios a serem desembarcados. Caso as aeronaves sejam usadas no transporte da força de desembarque, normalmente também serão utilizadas para o transporte dos evacuados. É comum o emprego de aeronaves militares em apoio a uma operação de evacuação de não combatente, em particular as aeronaves de carga e do transporte de passageiros. Desse modo, pode-se empregar essas aeronaves para a retirada dos evacuados a partir dos pontos de embarque, transportando-os para um local de destino seguro ou, simplesmente, depois de concluída a evacuação, transportá-los do local de destino seguro ao seu destino final. Aqui está o texto revisado conforme solicitado. O apoio de transporte ao componente de combate terrestre numa operação de evacuação de não combatente impõe o apoio de uma seção de transporte à unidade de escolta, pertencente ao grupo de escolta, pois as ações deste grupamento funcional requerem que ele possua meios de transporte suficientes para permitir a rápida movimentação de cada unidade para suas respectivas áreas de reunião de evacuados, bem como transportar os evacuados para o centro de controle de evacuados. A melhor solução é que todos os meios de transporte sejam orgânicos da força de desembarque, porém é possível encontrar situações que exigirão a contratação de meios, por intermédio da missão diplomática brasileira, no país hospedeiro, caso a situação permita. As viaturas blindadas poderão ser empregadas em apoio ao grupo de escolta, tanto para seu deslocamento quanto para a condução dos evacuados. O grupo de cobertura poderá, também, receber o apoio dessas viaturas, que lhe conferirão um aumento de mobilidade, poder de fogo e proteção. Além disso, sempre que possível, devem ser mantidos meios de transporte em condições de transportar a reserva. A combinação de viaturas e helicópteros proporcionará grande flexibilidade de emprego. Assume fundamental importância no planejamento do componente de combate terrestre, a escolha do melhor meio de transporte para as unidades de escolta e para os evacuados. Tais unidades poderão realizar seus deslocamentos embarcadas em viaturas, helicópteros ou mesmo a pé. Se necessário, os veículos pertencentes aos evacuados poderão ser utilizados no deslocamento para o centro de controle de evacuados. Deverão ser observadas as regras de comportamento operativo do engajamento diretamente relacionadas com o manuseio e uso desses veículos, além de outros materiais e equipamentos dos não combatentes. Os deslocamentos em viaturas também requerem coordenação. O grupo de operação do Centro de Controle de Evacuado possui em sua organização a unidade de transporte, que compreende as seguintes tarefas. Item controlar as viaturas necessárias ao funcionamento do Centro de Controle de Evacuados. Item planejar, controlar e coordenar o uso de viaturas no Centro de Controle de Evacuados e item apoiar o comando do Centro de Controle de Evacuados com as viaturas necessárias. Em virtude desse tipo de operação ocorrer em território estrangeiro hostil ou potencialmente hostil, as aeronaves serão utilizadas, basicamente, para a retirada dos não combatentes. Poderão ser utilizadas aeronaves de asa fixa ou rotativa, de acordo com a situação. Em ambos os casos, deverá ser prevista escolta aérea para prover a proteção das aeronaves de transporte, tanto em voo quanto no período em que estiverem pousadas em terra. Em caso de grandes deslocamentos de aeronaves de asa fixa, deverá ser verificada a necessidade de reabastecimento em voo ou escalas em aeródromos localizados em território amigo. O componente de combate aéreo realiza o planejamento e a execução das seguintes atividades de transporte aéreo. Item realizar as evacuações aeromédicas e item realizar o transporte de pessoal e material. 4.3 Transporte nas demais atividades de emprego limitado da Força. As operações de emprego limitado da Força visam atender uma demanda específica, de forma a diminuir os danos causados pelo emprego de tropa. As viaturas utilizadas para essas operações devem ser condizentes com a localidade e deverão contar com escolta adequada durante toda a operação. As áreas de estacionamento deverão atender aos requisitos de segurança aplicáveis, como o grau de dispersão, afastamento de prédios de onde possam ser arremessados objetos, disponibilidade de hidrantes, alternativas para escoamento, etc. O emprego de viaturas descobertas deve merecer atenção especial, para evitar que a tropa embarcada sofra ações de provocação ou tentativas de desmoralização, incluindo o lançamento de substâncias como o talco e a cal, além de outros objetos, a partir de prédios, ao longo de itinerários ou na área de estacionamento. A decisão de empregar essas viaturas como elementos de bloqueio ou em ação direta contra manifestantes deve ser precedida de cuidadosa análise do custo-benefício e deve contar com medidas de proteção eficazes, em função das vulnerabilidades quanto a incêndio e depredações. O planejamento do apoio aéreo para essa operação abrangerá missões de reconhecimento, transportes de atiradores de elite em apoio a operações terrestres, transporte de pessoal para infiltração por penca, retirada de pessoal por penca e missões de apoio logístico. 4.4 Transporte nas atividades benignas. Preferencialmente, o deslocamento do contingente empregado para a área de operações será feito por via marítima ou terrestre, no que concerne a suprimentos de grande volume, equipamentos pesados e contêineres. Será complementada por via aérea, no que se refere a pessoal, bagagem individual e suprimentos para consumo imediato após a chegada na área de operações. Poderão ser constituídos vários escalões para o transporte do pessoal e dos meios do contingente. Todos os dados referentes aos escalões a transportar deverão ser obtidos com antecedência. Desse modo, o comando do Grupamento Operativo de Fuzileiros Navais pode planejar o respectivo transporte e a consequente recepção na área de operações. Essa informação deverá conter elementos relativos aos terminais de embarque, quantitativos de pessoal e material, incluindo excesso de bagagem individual, a transportar por via aérea, marítima ou rodoviária, data em que esses elementos estarão prontos para embarque, e listas de carga de material e indicações relativas a pessoal que acompanha o material. É importante a constituição de um destacamento precursor que se desloque para a área de operações a fim de estabelecer contatos com vistas à recepção do grosso do contingente, devendo fazer-se acompanhar dos meios mínimos que lhe permitam condições de sobrevivência e liberdade de ação para desenvolver as suas tarefas. Os deslocamentos na área de operações serão realizados, preferencialmente, em comboio. Os veículos leves farão a segurança para os veículos mais pesados. É extremamente importante a manutenção de comunicações confiáveis entre as viaturas e entre o comboio e o comando do componente a que ele estiver subordinado. Dependendo do grau de risco, pode ser necessária a utilização de escolta aérea. As missões de apoio à mobilidade normalmente são designadas aos elementos de polícia, contribuindo para controlar o tráfego e a movimentação dos recursos postos à disposição dos componentes da operação, assegurando, assim, a liberdade de movimentos das forças e do apoio logístico. Nesse tipo de operação, visualiza-se o apoio de transporte aéreo apenas para execução de tarefas logísticas como evacuações aeromédicas, transporte e ressuprimento aéreo.